um ciclo rotacional. Está começando o Fono Audiocast, o podcast sobre fonoaudiologia da podosfera brasileira. Este quem vos fala sou eu, Pedro Ivo Pelicano, fonoaudiólogo, biólogo e professor. Vamos lá discutir alguns temas dessa arte em saúde. Vamos iniciar então o nosso episódio de número 6, sobre barotrauma. Vamos conhecer um pouquinho sobre esse probleminha que pode dar em ouvidos de muita gente aí. Mas antes, a gente precisa dar alguns recadinhos. Vamos lá. Pá. Antes de mais nada, como sempre, eu gostaria muito, mais uma vez, de agradecer os nossos apoiadores. Em especial meu papai. Obrigado, velho. Valeu pelo apoio aí também. Como eu costumo falar para vocês, esse apoio é muito importante para que este podcast mantenha uma regularidade, que aumente a sua frequência. Quem sabe, se tiver um apoio bacana, que a gente consiga gastar um pouquinho de tempo a mais por semana para a gente fazer edição, que é um trabalho muito demorado, é um trabalho que exige um pouco de tempo, e tempo é dinheiro. Então, a gente precisa um pouquinho mais de apoio financeiro mesmo, para que a gente consiga não só aumentar a frequência, como a gente consiga melhorar a qualidade, trazer mais convidados, para que o nosso projeto seja um projeto que cresça e apareça cada vez mais aí na internet. Só lembrando vocês que para apoiar o FonoAudiocast, você precisa ir em apoia.se/FonoAudiocast, e ali você vai poder contribuir com a quantia que você quiser, a quantia que você puder, a quantia que couber no seu coração. Se você acha que a gente merece, vamos lá, participa lá, apoia um pouquinho. E eu já estou pensando em algumas coisas, em alguns regalitos para aqueles que puderem contribuir. Assim que a gente tiver uma faixa de contribuição bastante legal, quando a gente tiver colaboradores suficientes, a gente vai fazer regalos especiais para aqueles que estão colaborando. Afinal de contas, esse podcast é de vocês também. Vocês podem ter uma participação maior, tudo isso e algumas coisitas a mais. Lembrando vocês de seguirem também as redes sociais do Fono Audiocast, que são elas: o meu Twitter, @ivopelicano, com dois L's, o meu Instagram, que é @fonoaudiocast, e também a nossa página do Facebook, facebook.com/fonoaudiocast. Segue lá a gente, conversa lá comigo. Estou aí, sempre aberto a sugestões, sempre aberto a críticas. Afinal de contas, o podcast é feito para vocês que estão aí ouvindo. Ah, e também eu gostaria de indicar alguns podcasts que são parceiros do Fono Audiocast. O Fono Audiocast, ele é um dos podcasts que pertence à podosfera antifascista, que são de podcasts que têm uma postura política bem definida, como o próprio nome já diz. Então, tem dois que são muito legais, que estão sendo meus favoritos da última semana, que eu gostaria muito de indicar. Um deles é o podcast Pistolando, que eles fazem um podcast muito bacana, muito divertido, muito informativo. Segue eles lá, o Pistolando. E também tem um outro que eu estou gostando bastante, que é o Guanabara Connection, com o Gustavo e com seus amigos, que também eles têm um bate-papo muito interessante sobre assuntos de política e tudo mais. Esses estão sendo meus podcasts favoritos. Segue lá. Quer procurar outros podcasts que também tem essa postura? Vai no Twitter e procura @podosfera, que você vai encontrar ali vários podcasts muito legais, muito interessantes. Além disso, eu, como homem e profissional de saúde, eu não poderia deixar passar o mês de novembro sem falar da campanha do Novembro Azul, que trata basicamente da prevenção ao câncer de próstata. A próstata, como todos vocês imaginam que saibam, é um órgão exclusivamente do corpo masculino. E é um órgão que, a partir de uma certa idade, ele começa a apresentar umas disfunçõezinhas, começa a crescer. E o que acontece? Essas disfunções, esse crescimento, esse inchaço da próstata, ele é muito perigoso, porque ele pode se desenvolver num câncer de próstata. e é um dos cânceres que mais mata no mundo. Então, amigão, você que tem acima de 40 anos, se tiver histórico na família, mesmo se não tiver histórico na família, já procure, já encaixe no seu check-up anual o exame de próstata. Ah, mas já tem o exame de sangue, eu posso fazer o exame de sangue sem precisar fazer o teste do toque. Olha só, camarada, os dois exames eles são complementares. Você pode sim fazer o exame de sangue, claro, mas o exame de toque ele também é muito importante para ajudar no diagnóstico. Um exame pode sozinho detectar que está tendo algum problema ali na próstata? Pode, mas os dois exames eles se completam. E as informações que são obtidas nos dois exames vão dar um diagnóstico mais claro se você tiver algum problema na próstata ali. Não tenha medo, camarada. Não deixe o preconceito tomar conta de você, porque muitos homens acabam adquirindo o câncer de próstata e muitas vezes acabam morrendo justamente por conta do preconceito. O exame é desconfortável? É, deve ser muito desconfortável. Agora pensa o seguinte, as mulheres, elas fazem exames muito parecidos também várias vezes por ano. E outra coisa, amigão, eu sei que você é muito macho, eu sei que você tem aquela força toda, eu sei que você é um pegador, mas a sua masculinidade de cristal não vai se quebrar se você fizer um exame desse. Te garanto, cara, pode ir. Eu nunca fiz o exame, mas daqui a alguns aninhos eu já vou ter que começar a fazer. Então, amigão, não deixe o preconceito e o medo de a sua frágil masculinidade se quebrar ao realizar esse exame. Ele é muito importante para a sua saúde. E se você quer ver seus filhos crescerem, se você quer chegar numa idade avançada e curtindo a vida, faça o exame de próstata. Procure o seu urologista ou o seu proctologista e manda bala, meu irmão. Não deixe de cuidar da sua saúde. Isso também faz parte de cuidar da saúde. Não é só ir para academia, não é só cuidar da alimentação. Esse exame também é imprescindível para o homem aí acima dos 40 anos de idade, beleza? Vamos lá para o nosso episódio de hoje. Pá. Bom, falemos então sobre o barotrauma. O que é o barotrauma? Antes de mais nada, a gente precisa ir para a etimologia da palavra. Baro quer dizer pressão. Então, barotrauma seria um trauma decorrente de diferenças de pressão. Como assim? Bom, o barotrauma ele é bastante conhecido e ele é bastante estudado, principalmente com mergulhadores e com pessoas que frequentam aviões, assim, não só aviadores, pilotos de avião, como também passageiros. Por que que isso acontece? O nosso corpo ele tem um sistema de equalização de pressão do nosso corpo com o ambiente externo. Essa equalização se dá através de um conjunto de canais que nós temos ali no interior da nossa cabeça. Eu vou explicar um pouquinho da anatomia do nosso sistema auditivo, principalmente da orelha interna, para que vocês entendam mais ou menos como que vai acontecer. Olha só, eu já falei para vocês nos outros episódios que a gente falou sobre audiologia, a respeito da anatomia da orelha externa, a respeito um pouquinho da anatomia da orelha média, e agora a gente vai falar um pouquinho da anatomia da orelha interna. O que que acontece? As nossas duas orelhas, elas são conectadas à nossa faringe. A faringe é essa região entre lá no fundo do nariz, lá no fundo da boca, é o começo do que a gente vulgarmente chama de garganta. Então, as nossas orelhas, elas estão conectadas ali através das tubas auditivas. Você consegue perceber essa conexão muitas vezes. Quer ver? Presta atenção, fica num lugar silencioso, às vezes nem precisa, e engole saliva. Ó. Muitas vezes, quando você engole saliva, você escuta um leve estalinho lá nos seus ouvidos. Não é verdade? O que está acontecendo ali? Quando você engole, a musculatura da sua deglutição, esse movimento vai promover a abertura das tubas auditivas. E o que vai acontecer ali? A pressão interna do seu corpo, a pressão interna dos gases também que estão ali na região da sua cabeça, vão se igualar com a pressão externa. Mas para que isso acontece? Isso é muito importante porque o seu tímpano, como eu já contei para vocês, lá no fundo do seu conduto auditivo, quando a gente entra pela sua orelha externa, chega lá no fundinho, 1,5 centímetros mais ou menos, lá está o tímpano. O tímpano, ele é uma membrana muito fininha, bem fininha mesmo, ele tem menos de 0,5 milímetro de espessura, 0,1 milímetro de espessura em alguns casos. O que que acontece? Ele é essencial para que a vibração sonora das ondas sonoras sejam transmitidas para a cadeia ocicular, que por sua vez vão transmitir o som para a cóclea, para a orelha interna. Então, essa membrana ela é muito sensível e ela precisa estar íntegra para que o som seja percebido de uma forma bastante eficiente. O que que acontece? Quando a gente tem uma variação de pressão atmosférica, vai acontecer que esse tímpano se desloca, porque ele é uma membrana bastante fina e bastante flexível. Por exemplo, para quem viaja de avião, o avião está decolando, decolou, ele começa a subir, a subir, a subir, aí muita gente começa a sentir um incômodo no ouvido, começa a sentir aquela dor. O que que está acontecendo ali? Quando a gente está no solo, a pressão atmosférica é uma. Quando a gente está lá em cima, quando a gente está subindo, a pressão atmosférica é outra. Essa diferença de pressão vai fazer com que o tímpano se desloque e acabe provocando dor, acabe provocando aquele incômodo ali. Aí o que acontece? A gente acaba realizando algumas manobras, por exemplo, a manobra de deglutição, e essa pressão externa acaba sendo equalizada com a pressão interna, o tímpano volta para sua posição de repouso, e então aquela dor diminui. Só para ficar um pouquinho mais claro, eu vou falar um pouquinho de física para vocês. O que que acontece? Nós, aqui no planeta Terra, né, nós temos, principalmente a nível do mar, quem vive, por exemplo, no Rio de Janeiro, quem vive em cidades litorâneas, no nível do mar, a pressão atmosférica é de 1 atmosfera. Eu, por exemplo, vivo em Brasília. Brasília está a mais ou menos 1.100 metros de altitude. A pressão atmosférica aqui é um pouquinho menor, provavelmente 0,8 atmosferas. E o que que acontece? Essa diferença de pressão ela é percebida pelo nosso corpo e o nosso corpo tenta equalizar essa pressão. Então, quando a gente desloca-se verticalmente no ar, essa pressão vai variar e essa diferença de pressão vai fazer com que o nosso tímpano seja puxado para fora. Por exemplo, se a gente está num lugar com muita pressão e vai para um lugar com menor pressão, o nosso tímpano é então empurrado para fora, né? A pressão interna do nosso corpo vai ser maior do que a pressão externa. E o contrário também acontece. Quando a gente está num lugar de pressão menor e a gente vai para um lugar de pressão maior, num movimento muito súbito, a tendência é que a pressão maior empurre o nosso tímpano para dentro. E o mesmo vai acontecer com mergulhadores, só que de uma forma muito mais severa. Por exemplo, a cada 10 metros de profundidade, a pressão aumenta em 1 atmosfera. Então, nós, quando estamos aqui na superfície, a pressão externa do ambiente é de 1 atmosfera. À medida que a gente vai mergulhando, a cada 10 metros, 1 atmosfera de pressão é acrescentada devido à massa da coluna de água que está sobre o mergulhador. Então, o que vai acontecer? Essa pressão vai atuando sobre o nosso corpo e também, logicamente, em cima das nossas orelhas. A gente não precisa nem ir mergulhar muito fundo para a gente perceber essas grandes diferenças de pressão. Às vezes, até numa piscina mesmo. Se você mergulha, se você já está a 1 metro, se você consegue mergulhar a 1 metro, 1 metro e pouco de profundidade, você já consegue sentir essa pressão no seu ouvido. Ela já é bem intensa. Então, o que acontece? A pressão da água está empurrando os seus tímpanos para dentro. Então, os seus tímpanos estão ficando côncavos, né? Estão sendo empurrados para dentro ali. Aí, o que acontece? Existe a tendência, então, da gente equalizar essa pressão com alguns movimentos dos músculos da deglutição, como eu falei, né? Quando a gente engole essa pressão, ó. E a pressão é, então, equalizada. Só que agora vamos pensar no mergulhador que está indo lá no fundo, aquele camarada que mergulha 20, 30 metros de profundidade. À medida que ele vai afundando, ele vai precisar realizar algumas manobras para realizar essa equalização. Ele vai fazendo o que a gente chama de manobra de Valsálvia. Essa manobra consiste em obstruir o nariz e a boca e realizar uma pressão de ar para que a pressão do nosso corpo seja equalizada com a pressão externa, que é muito grande. Então, aperta, obstrui o nariz, bota a mão no nariz, bota a mão na boca e realiza uma pressão ali para a pressão que está atuando sobre o tímpano, para que ele não fique tão esticado, tão pressionado. O que que acontece? O cara está ali mergulhando, está ali nadando, tudo mais. Está na hora de subir. Se ele subir rápido, de uma forma muito rápida, além de outros problemas de pressão, de outros barotraumas que ele vai ter, sem ser o barotrauma acústico, ele pode ter problemas de pressão por conta do nitrogênio no sangue, mas a gente não vai entrar nisso agora. Se ele subir de uma forma muito rápida, a pressão externa ela vai diminuir muito em relação à pressão interna. Então, o que acontece? Agora, em vez do tímpano estar sendo pressionado para dentro, ele está sendo empurrado para fora, porque a pressão do corpo do mergulhador está muito grande em relação à pressão externa. Então, novamente, ele vai precisar equalizar. Como que os mergulhadores fazem isso? Normalmente, eles realizam movimentos de pescoço, eles realizam movimentos de deglutição também. Às vezes, esse problema aí, por conta da fisiologia, por conta da anatomia do mergulhador, alguns têm mais dificuldades do que outros para realizar essas manobras. Então, muitas vezes, eles sentem muito incômodo na hora que eles estão subindo, na hora que eles estão voltando. E às vezes o barulho que eles escutam na hora que está rolando a equalização é um barulho até bastante esquisito, né? Fazendo um barulho bem, bem estranho. Eu mesmo mergulho e eu já tive essa experiência assim, de sentir lá dentro do ouvido aquela sensação da pressão sendo equalizada. Então o que acontece? Quando um camarada desse faz uma subida muito rápida, uma descida muito rápida, tanto de mergulho quanto no caso do avião, às vezes o tímpano não suporta essa pressão, essa diferença de pressão, e ele pode acabar se rompendo. Esse rompimento do tímpano provoca uma dor muito grande, é muito doloroso, né? Então, um dos sinais que são observados, né, os sintomas que são observados quando a pessoa passa por um barotrauma é uma otalgia, ou seja, é uma dor do ouvido, a sensação de ouvido cheio, né, porque houve a ruptura ali das estruturas do tímpano. Zumbido de baixo volume, então fica aquele, além daquela sensação de ouvido cheio, que é aquele zumbidinho ali no fundo. Diminuição da audição e sintomas, esses sintomas, assim, normalmente, se não teve uma ruptura, se foi só uma, vamos dizer, uma sacolejada bem forte no tímpano, esses sintomas podem desaparecer. É assim que a pressão e a ventilação é restabelecida. Só que essas lesões podem ser maiores um pouco, né? Podem ter sintomas, esses sintomas podem ter intensidades maiores. Quando o barotrauma, além de romper o tímpano, além disso, ele causa lesões na orelha interna, na porção mais interna e na orelha média também, as dores de ouvido são maiores ainda. E além disso, pode ter uma perda severa e permanente da audição, além da manutenção do zumbido, que o zumbido vai ficar mais forte, mais intenso. Além disso, como está lesionando a orelha interna, não sei se vocês lembram, se não lembrar, dá uma olhadinha ali no nosso episódio número 2, que eu falei um pouquinho bem por alto dos nossos canais semicirculares, que estão ali ligados na cóclea e possuem a função do equilíbrio, então, que é o que a gente chama também vulgarmente de labirinto. Então, se esse barotrauma chegou nessa região, pode ocorrer também os sintomas de vertigem. O que mais de achados clínicos a gente pode achar ali? Assim, já é uma coisa que alguns fonoaudiólogos já podem observar, mas quem vai estar observando bastante isso são os otorrinolaringologistas. É a retração da membrana timpânica, né? Então ela vai entrar num processo de cicatrização, ela vai ficar um pouco rígida, ela vai ficar mais contraída. Quando a membrana timpânica ela é saudável, ela é reluzente, ela é transparente, então ela vai alterar um pouco essas características. Vai aparecer o que a gente chama de engurgitamento vascular, né? Vai aparecer manchinhas de sangue na membrana, na região do tímpano que está ligada ao canal auditivo. Hemorragias, pode aparecer hemorragia no ouvido também. E com uma otoscopia um pouco mais cuidadosa, a gente consegue observar bolhas de sangue na orelha média. Para os fonoaudiólogos aí, o que, que a gente vai encontrar quando a gente faz uma audiometria de uma pessoa que passou por um barotrauma? A gente vai encontrar essencialmente, normalmente na maioria dos casos, uma perda condutiva. Porque, afinal de contas, você lesou as regiões de condução do som, uma região do tímpano e, às vezes, uma parte da orelha média, musculatura estapediana e pode ter tido alguma lesão também nos ligamentos dos ossículos da orelha média. Num caso de um barotrauma um pouco mais grave, que atinge a orelha interna, você pode ter também uma perda, então, mista. A gente começa a observar uma perda mista de audição. E essa perda ela vai aparecer em quase todas as frequências do audiômetro ali. Essa perda, a perda quando ela for uma perda condutiva. Na verdade, a perda condutiva ela vai aparecer um pouco mais nas faixas mais médias e agudas. Quando ela for, se ela for uma perda neurosensorial, aí sim ela vai aparecer em quase todas as frequências, pode aparecer em quase todas as frequências da audiometria, em especial nas faixas mais agudas. E como que se previne, como que se trata uma situação de barotrauma? Bom, primeiro, o mergulhador, ele é um camarada que precisa ser treinado a realizar essas manobras que eu citei, que vão produzir essa equalização tanto da pressão externa maior quanto da pressão interna maior. Então, são manobras diferentes que são realizadas para que essas pressões sejam equalizadas. O mergulhador, em especial, porque ele vai, com pequenas variações de profundidade, a diferença de pressão, ela acaba sendo já muito grande e ela já pode provocar um barotrauma. Já uma pessoa que está dentro do avião, que está decolando, tanto decolando quanto pousando, existem também algumas formas de se evitar essa situação. Por exemplo, vamos falar de que uma situação que pode ser mais comum do que mergulhadores aqui que estão me ouvindo. Você está no avião e está decolando. Uma das coisas que é legal de fazer, uma das técnicas da gente escapar dessa dor de ouvido ou de um possível barotrauma, é você estar mascando chiclete. Lembra que eu falei que é a musculatura lá da faringe que faz com que as tubas auditivas se abram e essa pressão seja equalizada? Pois então, essa musculatura da faringe ela é controlada por um conjunto muito grande de músculos que estão presentes na nossa face. Então, os movimentos de mastigação e deglutição, quando, por exemplo, você está mascando um chiclete ou mascando alguma coisa de comer, esses movimentos eles vão ajudar a abrir a tuba auditiva, vão ajudar a realizar essa equalização de pressão de uma forma mais eficiente. Da mesma forma que se você tiver com uma criança pequena, em vez de dar um chiclete para ela, você dá alguma coisa para ela sugar. Normalmente um bebê, quando a gente está no avião, a gente fazia muito isso, a gente pode dar ou uma chupeta, desculpem fonoaudiólogos, estou indicando chupeta, estou mesmo, mas é uma situação peculiar, bastante especial, ou então o próprio seio da mãe, né? Se for um bebezinho que ainda é lactante, a mãe pode dar o seio, pode dar o peito para que ele mame, porque aquele movimento de sucção e juntamente com o movimento de deglutição vai ajudar a equalizar a pressão do ouvido. Isso é muito comum, crianças sentem muito mais dor do que a gente por conta disso. Quando os meus filhos eram pequenininhos e a gente estava viajando de avião, o Gabriel especialmente, ele sentiu muita dor na decolagem e mais dor ainda na aterrissagem. Então ele ficou muito incomodado, ficou com muita dor. E ainda bem que não foi nada mais sério, ainda bem que não chegou a provocar um barotrauma. Da mesma forma o mergulhador. O mergulhador ele vai precisar realizar as manobras de Valsalva no momento que ele está descendo, no momento que a sua profundidade está aumentando. E quando ele está subindo, ele vai ter que realizar movimentos de pescoço e movimentos de deglutição para que essa pressão seja equalizada. E uma coisa muito importante, como eu falei que existe essa comunicação das vias aéreas superiores, né, a região nasal, região oral, com o sistema auditivo, através das tubas auditivas, o que que acontece? Muitas vezes, algumas pessoas que têm algumas síndromes, alguns problemas, onde tem uma obstrução desses canais, ou de seios da face, como por exemplo, se a pessoa está com o nariz entupido, ou então tem uma sinusite, ou então tem alguma rinite alérgica, alguma coisa que dificulte o trânsito de ar nessa região, dificulta o trânsito de fluidos das vias aéreas superiores e na tuba auditiva, o que, que vai acontecer? Essas manobras elas vão ser pouco eficientes e o risco de barotrauma pode aumentar, porque a equalização de pressão não vai estar ocorrendo de forma eficiente. Isso aí é uma outra coisa que pode estar acontecendo também, isso aí vai estar provocando o que a gente chama de disfunção tubária. A tuba auditiva ela não vai estar funcionando com a devida eficiência e essa pressão não vai estar legal, vai provocar uma dor muito grande, a pessoa vai ter muito mais dores, vai ter muito mais dificuldades de equalizar essa pressão e muitas vezes um mergulho ou então um voo de avião pode ser uma coisa muito desconfortável e pode provocar o risco de barotrauma. Por isso, para evitar também quem tem esses problemas, se for embarcar no avião para decolar ou se for mergulhar, uma das soluções é usar descongestionantes nasais, com ressalvas, porque ele tem efeitos temporários e existe o efeito rebote de alguns deles. Então, muitas vezes, o efeito não só pode passar muito rápido, como ele pode ter uma resposta, o organismo pode dar uma resposta oposta ao efeito do medicamento, que pode piorar ainda mais a situação, pode dificultar ainda mais a questão da equalização. E outra coisa, se a pessoa sofreu um barotrauma, teve a ruptura de tímpano ou de estruturas da orelha média e tudo mais, agora o tratamento é aguardar. Essas estruturas demoram para cicatrizar, demoram para se curar. Muitas vezes não tem cura, muitas vezes a pessoa pode ter uma perda auditiva permanente por conta desse barotrauma, mas como se for um barotrauma mais leve, onde teve somente um pequeno trauma no tímpano, então uma pequena perfuração no tímpano, muitas vezes esses traumas podem ser curados com o próprio tempo mesmo. Alguns meses sem poder entrar numa piscina, sem poder viajar de avião, né? Ou viajando de avião e sentindo um desconforto muito grande. E são formas de evitar isso aí. Uma outra coisa que a gente tem que tomar muito cuidado é a respeito de mergulhar ou a respeito de nadar com bloqueadores auriculares, né? A gente coloca, muita gente mergulha, muita gente nada, colocando aquela massinha fechando o canal auditivo. Aquilo ali é um perigo. Por quê? Você está bloqueando um dos caminhos ali da sua orelha. Se você está bloqueando um dos caminhos da sua orelha, você não vai conseguir realizar uma equalização da pressão. Então você pode estar aumentando também o risco de lesões ali na sua orelha média. Certo, minha gente? Outras coisas que podem ser utilizadas para evitar ou tratar dos barotraumas, né? Que é uma situação de praxe para mergulhadores, né? Retornar para as profundidades mais rasas um pouquinho mais lentamente. É uma das formas, dos motivos dos mergulhadores retornarem à superfície lentamente é justamente para evitar esse barotrauma, não só o acústico, como os outros traumas por pressão, que eu já citei aqui muito por alto. Uma outra prática de segurança, inclusive quando a gente faz o curso de mergulho, é justamente evitar voos logo depois de mergulhar, porque a diferença de pressão, além da diferença de pressão de profundidade, que você vai ter uma pressão muito grande, você vai ter uma pressão muito pequena quando você voa logo em seguida. Então, como eu falei, essa mudança súbita de pressão também pode provocar traumas do tipo de pressão. Alguns pacientes eles precisam instalar os tubos de ventilação para quem tem uma disfunção tubária. Esses tubinhos eles atravessam o tímpano e eles vão ser responsáveis por fazer essa equalização de pressão. Isso aí já é um caso um pouquinho mais extremo. Bom, minha gente, como eu falei, eu foquei mais a parte acústica. Existem outros tipos de barotrauma, inclusive outros tipos de barotrauma relacionados às vias aéreas superiores, principalmente com pessoas que têm rinites, pessoas que têm obstruções de origem alérgica ou então propriamente de origem anatômica, no caso de problemas sindrômicos, mas eu foquei principalmente na parte auditiva. Então, se você tiver alguma dúvida a respeito disso, se eu tiver algum questionamento, se tiver algum ponto, se tiver alguma besteira que eu falei, por favor, vai lá nas minhas redes sociais que eu falei aí antes de começar o episódio e comenta, fala comigo, que aí qualquer coisa a gente corrige, a gente faz essa rapidinha aí. Beleza? Bom, os nossos trabalhos transcorreram de forma justa e perfeita e já estão em condições de serem encerrados. Uma boa semana para vocês e até a próxima. Um beijo e um abraço.